DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto neste jornal. Violência na África do Sul, um morto e 62 detidos em protestos contra a prisão do ex-presidente Jacob Zuma. Em Angola, a um ano das presidenciais, a crispação entre o MPLA e a UNITA gera preocupação.
Os sinais, cada dia que passa, vamos assistindo, vão nos mostrando que alguma coisa não vai bem. E por essa razão, começamos a ficar preocupados.
Falamos também da Itália, a nova campeã europeia de futebol, e temos um novo episódio da radionovela do Learning by Ear. São os destaques da emissão da manhã desta segunda-feira, 12 de julho. Na África do Sul, pelo menos uma pessoa morreu e 62 foram detidas este fim de semana em protestos violentos contra a prisão do ex-presidente Jacob Zuma. Os incidentes começaram na sexta-feira, na província de KwaZulu-Natal, onde nasceu o antigo chefe de Estado, depois de Zuma se ter entregado na quarta-feira às forças de segurança. O ex-presidente deve cumprir uma pena de prisão de 15 meses por desacato, por não comparecer para testemunhar perante a comissão que investiga a corrupção durante o seu mandato. Os protestos contra a detenção de Zuma estenderam-se a Joanesburgo durante o fim de semana. Várias estradas foram bloqueadas, dezenas de viaturas foram incendiadas e há registro de intimidações, roubos e pilhagens, segundo as autoridades sul-africanas. No domingo, o presidente Cyril Ramaphosa avisou que não vai tolerar atos de criminalidade.
While there are those who may be hurt and angry at this moment,
embora algumas pessoas possam estar magoadas e zangadas neste momento, nunca pode haver qualquer justificação para violência e ações destrutivas. Vamos ser claros, como nação, não vamos tolerar quaisquer atos de criminalidade. Quem se envolver em atos de violência vai ser detido e julgado.
Those who are involved in acts of violence will be arrested and prosecuted.
Em comunicado este domingo, a polícia anunciou a detenção de 37 pessoas em KwaZulu-Natal e 25 em Joanesburgo nos últimos dois dias. As autoridades estão também a investigar a morte de um homem de 40 anos, vítima de disparos em Joanesburgo, durante os violentos protestos que já provocaram, segundo várias agências de notícias, danos no valor de milhões de dólares. A polícia mantém-se em alerta elevado nas províncias de KwaZulu-Natal e Gauteng, onde se situa Joanesburgo. O comércio vai continuar encerrado para evitar roubos e pilhagens, segundo associações locais. Esta segunda-feira, o Tribunal Constitucional deverá analisar um recurso de Jacob Zuma contra a sua sentença por desobediência judicial, depois de ter sido rejeitado um pedido de adiamento da pena na sexta-feira pelo Supremo. Os seus apoiantes condenam a decisão da Justiça. Pedimos que Zuma receba um perdão presidencial especial por uma questão de urgência, para que a África do Sul possa a ter estabilidade. Se libertassem Zuma, acho que seríamos livres. Perante a situação, vamos continuar a protestar. Não estamos satisfeitos com a situação e temos fome. Mas se o libertassem, talvez as coisas voltassem ao normal. Mas está difícil na África do Sul. E nós queremos saber qual é a sua opinião, como avalia a situação na África do Sul perante a detenção de Jacob Zuma. É a pergunta do dia que fazemos esta segunda-feira. Rei Bravo escreve: é só soltarem o indivíduo ou a situação irá piorar e as perdas serão enormes. E Ben Alfa diz que só em África mesmo alguém viu um presidente norte-americano na cadeia. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro da Defesa moçambicano garantiu este domingo na Beira que o destacamento de tropas para Cabo Delgado está articulado dentro da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Jaime Neto falava depois de África do Sul ter lamentado a chegada de forças ruandesas ao norte de Moçambique, antes de a SADC ter destacado a sua missão para combater o terrorismo.
A nível de militares da SADC, há planeamento operacional combinado. E, naturalmente, o planeamento operacional combinado bilateral pode ser mais flexível e é o que está a acontecer neste momento com Ruanda ter aparecido muito antes da SADC, mas mesmo em relação à SADC há datas fixadas durante a cimeira e são essas datas que estão a ser cumpridas.
Tropas ruandesas começaram a chegar por via aérea ao aeroporto de Nacala, no norte de Moçambique, na sexta-feira. Já a chegada de uma força de países da África Austral deve acontecer esta semana, na quinta-feira. No sábado, a ministra da Defesa da África do Sul criticou esta decisão bilateral. O homólogo moçambicano justifica com a flexibilidade dentro do acordo com o bloco e promete passar a dar mais informação para evitar equívocos. Entretanto, na União Europeia, os ministros dos Negócios Estrangeiros devem aprovar hoje uma missão de formação militar em Moçambique para ajudar na luta contra o terrorismo no norte do país. Ainda em Moçambique, novos máximos de infecções e internamentos relativos à Covid-19 este fim de semana, depois de quase 1.700 novas infecções contabilizadas no sábado. O Ministério da Saúde anunciou ontem 933 novos casos e 20 óbitos, estes registados entre sexta-feira e domingo. Desde sábado há ainda 74 novos internamentos, com o total a subir para 363, a maioria na cidade de Maputo. O presidente da Guiné-Bissau, Umar Sissoko Embaló, considerou ontem na ilha cabo-verdiana de São Vicente que as relações com Cabo Verde entraram num novo patamar, como um comboio que ninguém irá parar. Trata-se de uma reaproximação que não tinha antes sido feita, destacou Embaló, referindo-se à visita oficial de 4 dias a Cabo Verde, que terminou este domingo. O presidente de Cabo Verde atribuiu ontem ao homólogo da Guiné-Bissau a ordem Amílcar Cabral, a mais alta distinção cabo-verdiana. Arranca esta segunda-feira em Luanda a 8ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Construir e fortalecer um futuro comum e sustentável é o tema da reunião, com a presença confirmada de todos os chefes de Estado da Cplp, à exceção do Brasil e Timor-Leste, segundo o angolano Novo Jornal. Neste encontro, Angola vai assumir a presidência rotativa da comunidade.
DW África. Deutsche Welle.
Há um ano das eleições presidenciais em Angola, a sociedade civil e a classe política alertam para o mal-estar entre o presidente João Lourenço e o líder da oposição, Adalberto Costa Júnior. Para os observadores, a crispação pode interferir no ato eleitoral. Um trabalho de Nelson Francisco Sul.
Poderá esta tensão provocar uma escalada de violência pré- e pós-eleitoral numa altura em que o próximo pleito acontece já dentro de 12 meses? Foi o que começamos por perguntar ao secretário-geral do Partido de Renovação Social, Rui Malopa, para quem os sinais atuais indicam prudência e correção das velhas práticas para se evitar o pior.
Os sinais, cada dia que passa, vamos assistindo, vão nos mostrando que alguma coisa não vai bem. E por essa razão começamos a ficar preocupados, mas entendemos que o diálogo deve ser permanente para irmos dirimindo qualquer situação que esteja a tentar criar um mal-estar.
O secretário nacional para os assuntos políticos e eleitorais da UNITA, o principal partido na oposição, Faustino Mumbica, diz que, pelo ambiente de medo e de incertezas, Angola vive o desafio de tornar credíveis as próximas eleições.
Olhando fundamentalmente para as experiências acumuladas das eleições passadas, precisamos cortar radicalmente a cultura de repetir erros que se tornam crónicos, que também todos sabemos são erros premeditados. O MPLA, enquanto governo, tem estado permanentemente a protagonizar a violência.
O vice-presidente e líder da bancada parlamentar da Casa C, Alexandre Sebastião, vira as críticas não apenas para o partido no poder, mas também para o resto da oposição, que, segundo afirma, ela própria também é intolerante com as opiniões contrárias.
Cotidianamente enfrentamos intolerâncias. Quando, por exemplo, a Casa C diz que não há pressupostos firmes em relação à frente ampla que se quer criar. Quem não entra nessa frente está a ser conotado como indivíduo, não patriota, indivíduo que está de braços dados com o regime, com o MPLA.
Diavita Jorge, responsável da divisão dos assuntos políticos do Comitê Central do MPLA, diz que o partido no poder não entra no jogo do disse-não-disse e que tudo está a fazer para a instauração de um ambiente mais favorável para a festa da democracia.
Há um complemento comprometimento por parte não só do líder do MPLA, o presidente João Lourenço, com a governação, que temos de facto uma governação aberta de diálogo com os cidadãos. É claro que nós apartamos totalmente dessa posição de crispação, o que nós, de facto, a responsabilidade que temos é no sentido da criação de um clima mais favorável, no sentido de recebemos e estamos, de facto, preparados para esta festa da democracia.
Nelson Francisco Sul, a DW em Luanda.
Notícias.
5 civis, 4 soldados e 40 homens armados foram mortos este domingo no Níger num ataque levado a cabo por alegados extremistas islâmicos na região ocidental de Tillabi, perto do Mali. O governo do Níger descreve uma resposta rápida e vigorosa das forças de defesa e segurança ao ataque de uma centena de terroristas fortemente armados a uma aldeia. A África do Sul prorrogou ontem por mais 14 dias as apertadas regras contra a Covid-19, atualmente em vigor no país. Mantêm-se as restrições, que incluem a proibição de aglomerações, o recolher obrigatório das 21 horas às 4 e a proibição da venda de álcool para enfrentar a terceira vaga. As autoridades do Haiti anunciaram no domingo a detenção de um dos alegados mentores do assassínio do presidente Jovenel Moïse, um médico residente na Flórida. O cidadão, com nacionalidade haitiana, terá contactado uma empresa de segurança venezuelana sediada nos Estados Unidos para recrutar membros do comando que alegadamente levou a cabo o assassínio. A polícia procura ainda outros dois alegados homicidas. São manifestações inéditas em Cuba. Milhares de cubanos saíram ontem às ruas em várias cidades para protestar contra o governo e exigir melhores condições de vida. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, exortou os seus apoiantes a saírem às ruas prontos para o combate em resposta aos protestos. E a terminar, o futebol, a Itália é campeã da Europa. A seleção italiana derrotou ontem a Inglaterra em casa dos ingleses na final do Euro 2020. António Deus.
A Itália sucede a Portugal como campeã da Europa de seleções. 53 anos depois da primeira conquista continental, a squadra azzurra bateu a Inglaterra em pleno Wembley no desempate por grandes penalidades. A final arrancou praticamente com a Inglaterra em vantagem. Logo aos 2 minutos, a seleção dos Três Leões abriu o marcador por Luke Shaw. A resposta italiana surgiu apenas na segunda parte. Aos 67 minutos, na sequência de um pontapé de canto, Pickford defendeu o cabeceamento de Verratti ao poste, mas em cima da linha de golo, Bonucci empatou a partida. O jogo seguiu para prolongamento, mas o nó manteve-se. A final foi decidida nas grandes penalidades. Berardi e Harry Kane marcaram, Pickford travou o remate de Belotti e Harry Maguire deu vantagem à Inglaterra, mas acabaria por ser o último jogador inglês a converter uma grande penalidade em golo. Rashford atirou ao poste, Bonucci e Bernardeschi fizeram 3-2 para a Itália e chegou a vez de Donnarumma de encher a baliza como um gigante e travou os dois remates de Sancho e Bukayo Saka e deu o título europeu à Itália. Aos 22 anos, Gigi Donnarumma é o primeiro guarda-redes de sempre a ser distinguido como o melhor jogador de um europeu. Cristiano Ronaldo ficou com o prémio de melhor marcador com 5 golos, o mesmo de Patrick Schick, mas com uma assistência que dá vantagem a CR7.
Foram as notícias. Fique agora com mais um episódio do Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 4º episódio da radionovela Contra o Crime, A Nossa Língua, A Nossa Terra. No episódio anterior, Zaida Mutumba, a vice-presidente do Partido da Oposição, MPPP, que esteve anos no exílio, foi esfaqueada a sua chegada a Maganje. Entre as centenas de pessoas que estavam no aeroporto para aplaudir o seu regresso, estava a jovem repórter Júlia Palma, que acabou por testemunhar o ataque em primeira mão. Já no hospital, Júlia procura saber qual é o estado de saúde de Zaida.
Por favor, deixe-me entrar, eu não demoro. Sou jornalista e o ataque a Zaida Mutumba é neste momento a grande notícia. Só a quero ver, não vou fazer perguntas.
Eu já disse não. Tenho ordens para que ninguém visite a paciente.
Vá lá. Estou a implorar-lhe, por favor.
Não me peça a mim. Implore a Deus que ajude Zaida a recuperar-se. Ela não merecia ser atacada daquela forma. O que fez ela de mal?
Mas então pode-me dizer qual é o estado dela? Corre risco de vida? O que dizem os médicos?
Desculpe, mas não posso dar-lhe essa informação. É privada e confidencial. Tem de sair agora.
Ok, tudo bem. Eu vou-me embora. Não precisa ser rude, né?
Olá, Dr. Lelo. Bom dia, Salomé.
Bom dia, Elizabeth. Está tudo pronto para examinar a paciente?
Espere só um segundo, doutor. Elizabeth, quem é esta senhora? Espere, eu acho que já a vi em algum sítio.
Ela diz que se chama Júlia. É jornalista e quer ver Zaida.
Mas você sabe que ninguém para além de...
Sim, eu não autorizei a entrada dela. Ela já estava de saída.
Espere um minuto, se faz favor. Disse-me que ninguém, exceto a família e os médicos, podem ver a Zaida. Então, por que que Salomé Chirome, membro do partido MPPP, pode?
Por quê? Todos nós nesta sala somos da etnia Deremba. Somos todos família. Já você não. Não é? Pelo sotaque, deve ser Teribe. E depois do que aconteceu, não podemos confiar em ninguém que não seja Deremba.
O quê? Está a sugerir que eu sou uma ameaça à Zaida só porque posso ser de outro grupo étnico? Isso é ridículo.
Olha, desculpe, eu tenho de ir ver a paciente.
Vou ter consigo num minuto, Dr. Lelo. Ouça bem, senhora jornalista, e com muita atenção. Nós, o povo Deremba, somos a maioria neste país. Vocês oprimiram-nos durante muito tempo, chamando-nos preguiçosos e analfabetos. Mas isso acabou. Se os teribos quiserem iniciar um incêndio neste país, posso assegurar-lhe que teremos gasolina para manter o fogo aceso por meses, se não anos.
Desculpa, o que está a querer dizer exatamente?
O que ela está a dizer é que os teribos escolheram a pessoa errada para atacar.
Como sabe que a Zaida foi atacada por algum teribe? Tem provas? Como é que faz essa alegação sem provas? Está a insinuar que o presidente Carlos Salomão pode estar envolvido?
Levem-no daqui para fora e não a deixem voltar a entrar.
Contra o crime.
DW. Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão, perguntamos-lhe então como avalia a situação na África do Sul perante a detenção do ex-presidente Jacob Zuma. Recebemos muitos comentários na nossa página no Facebook sobre os protestos dos apoiantes do ex-chefe de Estado este fim de semana. Adelaide Candé considera que a prisão de Jacob Zuma é um sinal muito bom para os restantes líderes africanos corruptos. A justiça finalmente venceu. Protesto para quê? Afinal, o que queremos? Justiça ou impunidade? Miro Sampaio responde a Adelaide Candé: parece que alguns aliados do Zuma preferem a impunidade. Eduardo Albino Có considera que as leis devem ser cumpridas em África para que tenhamos o progresso almejado. Ele cometeu o crime e deve passar a cumprir a pena. Não devemos olhar pelo ponto de vista político, mas olhando para o poder judicial, que tem a obrigação de fazer justiça para toda a classe, seja rico ou pobre. Mariuel Batista escreve: deixem o senhor livre e pagar simplesmente a multa pela idade que tem e com essa pandemia, ele que fique em casa. Todos devem mesmo sair às ruas. Samuel Meno Moçanga sugere que a África do Sul contrate a polícia moçambicana para pôr fim a essas manifestações. David Parente diz que Zuma instigou os seus colaboradores e simpatizantes a provocar distúrbios, sabendo ele que não tinha razão nenhuma, tinha sim era que cumprir ordens judiciais. Ele, como figura pública, deve dar o exemplo de justiça isenta de ligações partidárias. Para Francelino Correia Júlio, um povo que defende um corrupto é mais corrupto que a própria corrupção. Hélder Raimundo Vilanculo considera que, quando a justiça mostra que não tem cores partidárias, fazem manifestações, não imagino como seria se fosse ao contrário. E nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Nós, como sempre, voltamos mais logo com a emissão da noite. Mas até lá, já sabe que pode acompanhar toda a informação atualizada na nossa página dw.com/português. Da nossa parte, tenham um bom dia, boa semana.